Estão felizes, digam glória. Quantos estão tristes, digam misericórdia. Oh. Tem gente triste hoje, né? Abra as vossas Bíblias comigo, amém? Em Salmo 91. Salmos de número 91. Às vezes nós esquecemos do que o Senhor tem dito a nós. Diga para quem está ao teu lado assim: não temas. Diga: maior está conosco do que estão com eles lá fora. Diga assim: mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita. Diga assim: tu não serás atingido. Quantos creem? Crê na promessa da palavra. Quem está em Cristo tem as promessas da palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem a mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o seu pé em pedra. Com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Diga amém. Abra comigo o Salmo 70. Salmo 70. O Espírito Santo falou ao meu coração nesta noite, quando eu entrei aqui na igreja, para que você não tema nenhum mal. Diga: maior está conosco. Se temos a proteção dele, não devemos temer o homem. Não devemos temer ninguém. Devemos temer antes aquele que tem o poder de matar o corpo e levar para o inferno. Mas não ter medo do homem que tem só o poder para matar o corpo. Jesus, Senhor, tem o poder para matar o corpo e levar a alma para o inferno. A esse deveis temer. Não devemos temer nenhuma praga, nenhuma peste, nenhuma palavra de pestilência contra nós. Eu vejo os crentes ultimamente meio supersticiosos. Ah, eu não passo debaixo de uma escada, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Diga assim: eu não vou no culto na sexta-feira 13. Diga, meu irmão, assim: não temas. Porque a bruxaria que fizeram para você já está sendo quebrada nesta noite. As palmas para o Senhor. Estou falando debaixo da autoridade do Espírito. Só de você ter vindo à casa do Senhor, automaticamente as obras foram quebradas, foram destruídas. Eu estou afirmando em nome de Jesus, dizendo a você: descanse. Fala em voz alta para quem tem o teu lado assim: descanse. Que essa fase aí vai passar. Amém. Rapaz, eu estava esses dias, acordei sábado para domingo, aquele sol bonito, aquela alegria de ver o sol brilhando na janela do meu quarto. Mas teve os dias que eu abri a janela do quarto, frio, só nuvem, chuva fina, dá aquela tristeza, sim ou não? Diga assim, assim é a nossa vida. Tem momentos que as coisas não brilham, tem momentos que as coisas não vêm, não acontecem com a gente, mas tem momento que o Senhor abre as portas e tudo vai acontecer segundo a vontade dEle. As palmas para Ele. Revelação, hein? Profético! Agora eu quero dizer o Salmo 70, que os nossos inimigos vão calar a boca. Fala para você assim, os teus inimigos vão ficar mudos para aquilo que o Senhor fará na sua vida. Eu estou profetizando nesta noite que os seus inimigos e os meus inimigos serão envergonhados. As palmas para o Senhor. Vocês vão ver. É profético. Porque Deus está falando ao meu espírito sobre isso. Ele diz no Salmo 70, versículo 1, apressa-te, ó Deus, em livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Versículo 2, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Torne atrás e confundam-se os que me desejam mal. Volte as costas cobertos de vergonha. Tem outra Bíblia que fala bem feito, bem feito. Aqui está falando ha, ha. Folgue e alegre-se em ti todos os que te buscam. E aquele que ama a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Até aí. Com a graça de Deus nesta noite, com o poder do teu Santo Espírito. Obrigado pela revelação dos salmos nesta noite, Senhor. Venha falar com cada coração que está angustiado, que está aflito. E venha confortá-los nesta noite com a sua poderosa presença, Senhor. Corta os laços, quebra os laços de morte, quebra os espíritos que lutam para nos destruir, Pai, e libera a tua santa, poderosa unção, a unção que despedaça o jugo de Satanás. Pai, confiamos em sua palavra, no seu direcionamento. Amém. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga assim, quatro armas que temos que aprender a guerrear. Quatro armas que devemos tê-las. A primeira arma contra os inimigos é a oração a Deus. Fala em voz alta comigo, orar a Deus. Orar de todo o seu coração a Ele. E quando você ora, às vezes ora em espírito. Como assim, pastor? A Bíblia fala que quem ora em línguas estranhas, ora bem. A oração mais difícil de todas, para mim, é oração em línguas. Você ora falando em mistérios com Deus que o diabo não consegue entender. E quando você ora a Deus, Deus ouve o seu clamor. Olha para o irmão e diga assim, Deus ouve o seu clamor. Ouviu o salmista Davi, também vai ouvir a nós aqui. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou e não vai mudar. Diga aleluia. Diga para o teu irmão assim, não temas. Ore a Deus. A primeira arma contra Satanás, contra os nossos inimigos, é orarmos a Deus. Quando você ora a Deus, você diz para Deus, sim, eu dependo do Senhor, Pai. E minha oração é escutada, é ouvida pelo Senhor. A Bíblia nos fala que Ezequias estava condenado à morte. Eu falei isso semana passada. 15 anos Deus deu a mais Ezequias porque ele orou ao Senhor. mas não é aquela oração do Pai Nosso e basta, aquela oraçãozinha de alguns minutos e basta. Não, uma oração no Espírito, de todo o seu coração. Esta oração te fortalece com o Pai. Diga quem está falando assim: a oração te fortalece contra o inimigo. A oração te fortalece em Deus. Abra comigo sobre a guerra espiritual, lá em, vamos para as cartas aqui, Efésios capítulo 6. Obrigado, pastor. Precisa tirar férias já, começa a esquecer férias. Aí chegou um engraçadinho uma vez, falou assim: de novo? Minhas férias 5 dias, 6 dias. Armadura de Deus. Efésios 6, não é 1 não, 6, 10. No demais, irmãos meus, Paulo falando aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor. Para fortalecer nele tem que ter oração, irmão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você conhece o Senhor na oração. Sem a oração não há comunhão com Ele. Diga: a oração te fortalece em Deus. Diga assim: a oração te anima. Você passa a ter bom ânimo. As lutas não te derrubam. A oração em Deus, a conversa com Deus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus te traz um fortalecimento. Diga: fortalecimento para você tomar decisões certas. Segundo, leitura da palavra de Deus. Diga: não é ler, diga a leitura. Tem gente que lê como lê jornal a Bíblia, não é assim que funciona. Para entrar na presença de Deus, tem que pedir o Espírito Santo para você conseguir ler a Bíblia, senão você não consegue ler a Bíblia. A Bíblia é o livro mais difícil de ler, porque o diabo te rouba a sua mente quando você lê a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia, seu pensamento vai na dívida de amanhã. Você começa a ler a Bíblia, um vizinho te chama pelo telefone. Você começa a ler a Bíblia, gente que não apareceu na sua casa há anos aparece. Você tem que ter um momento e falar: eu vou ler a palavra de Deus, Senhor, me ajuda. Para ler a palavra no Espírito agrada a Deus e te fortalece contra a astuta cilada do diabo. Porque a palavra de Deus, quando você lê, é um fortalecimento para a sua vida. Diga: a palavra é o poder de Deus em você. Por isso que muitas pessoas estão fracas espiritualmente, porque não lê a palavra de Deus como no Espírito. Olha o que diz Efésios 6:11: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Como vou revestir se eu não oro, se eu não leio a palavra? É a palavra de Deus que me enche para lançar setas do diabo para fora de mim. Toda seta que entra na minha mente, eu repreendo ela, porque quando eu estou alicerçado na palavra de Deus, o inimigo não tem poder para entrar em sua mente. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não deis lugar a Satanás. Quando a sua mente está na palavra de Deus, a palavra de Deus está em você, então você tem a mente de Cristo. Em Efésios, 1 Coríntios capítulo 2, 16, passamos a ter a mente de Cristo. Quando alimentamos da palavra, a palavra nos fortalece e tomamos posse da palavra, e o inimigo não prevalece contra nós. Diga: porque maior está conosco do que estão com eles. As palmas para o Senhor. Palavra. A Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e entre juntas e medulas, é o físico e espiritual. A palavra de Deus te traz bom ânimo, alegria. Se nós pararmos, ficarmos meia hora assistindo alguns programas de TV, nós saímos frustrados. Hoje, se ligar o jornal hoje para assistir as notícias, você desanima. É tanta coisa ruim, hã? Mas quando você coloca a sua mente na palavra de Deus, só tem as promessas de Deus para a sua vida e para a minha. E tudo que está escrito lá está acontecendo. As palmas para o Senhor Jesus. Palavra de Deus e oração. Diga, a palavra junto com a oração traz fortalecimento contra o diabo. Efésios capítulo 6, 12. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra pessoas, é espiritual. Nós temos que lutar é contra potestades, principados, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra é espiritual, queridos. Quando você está em Cristo, você se transforma em uma nova criatura e as coisas velhas se foram. Você crê nisso? Deus faz tudo novo. Diga, tudo novo na sua casa, na sua vida e na sua família. Diga, aleluia. Diga, glória a Deus. Eu creio. Terceiro, o jejum dá uma sacudida do irmão. Fala assim, jejum não é para emagrecer não, irmão. Eu estou vendo tanta gente assim, com um copinho d'água na mão. Estou jejuando, pastor, para ver se eu perco uns quilos. Ei, jejum não é perder peso. O objetivo de jejum é se humilhar para Deus, completamente confiando nele. Quando você jejua e queima essa preciosa carne que você tem, quando você queima a sua carne no jejum, você está dizendo para Deus, a minha carne não presta, mas o Espírito do Senhor é forte em mim, aleluia, e o meu espírito fica quebrantado para ti, Senhor, me usar. Então eu jejuo para dizer, eu dependo do Senhor e me humilho para ti. Segundo, o jejum faz que o Senhor abra portas para a sua vida. Josafá, quando estava em jejum e louvando ao Senhor, louvando cânticos ao Senhor, e com jejum, Josafá venceu batalhas. Deus quer que você vença batalhas. Deus quer que você prevaleça contra as obras do diabo. Deus quer que você seja honrado. Deus quer que você seja abençoado. Quando você se humilha para Deus através do jejum. Aleluia. Diga assim, jejum tem que ter propósito. Jejum sem propósito é passar fome. Deus não quer isso para você. Ele quer que você jejue para Ele, se humilhando, queimando a sua carne e crescendo o seu espírito para Ele. Diga, aleluia. Quarto, depois que eu aprendo a orar, ler a Bíblia Sagrada, eu jejuo, eu aprendo a obedecer a Deus em tudo. A obediência a Deus, fala para o irmão, quebra maldições. Hã? Quando você já vira um pedaço de pau que o cara bate na perna e trá, quebra. Hã? Esse pedaço de pau é a maldição. Quando você ora, jejua, se humilha para Deus, busca a Deus e obedece a Deus, a maldição é feita assim, ó, quebrado. Porque muita gente não está sendo honrado, porque não está verdadeiramente em Cristo, verdadeiramente nele, voltado para Ele, uma oração sincera, um jejum sincero, uma oração sincera, não é obediente a Ele, não vale nada. Conheci pessoas que não saía daquele monte ali em oração, mas desobedeceu aqui dentro, aprontou lá fora, foi embora. Não adianta, irmãos, eu pagar um preço. Tem gente aí pagando voto e subindo escadaria, não sei, raspando a cabeça, andando descalço. Eu não tenho nada contra essas pessoas, eu não faço isso. Mas tem muitas pessoas que fazem isso. Mas fazem, mas não adianta, não obedece a Deus. É voto de tolo. Estão pagando promessas de bobagem. Porque na verdade o principal que Deus quer de mim e de você, diga, de nós, obediência, ela quebra maldições em nossas vidas. As palmas para o Senhor. E quando quebra, os nossos inimigos são envergonhados. Deixa eu falar um negócio para você nessa noite que Deus está mandando eu falar. A Bíblia fala Sambalate e Tobias, quando levantaram contra Neemias. Olha o que diz aí, vamos abrir a Bíblia Sagrada em Neemias. É Neemias mesmo? Estou certo? Estou certo? Me ajude aí, está em qual página aí, pastor? Toca de cabeça, eu não sei onde é que está. Me ajuda aí. Neemias. Ei, peraí, estou próximo já aqui. Esdras, Neemias. Está na página 735. Espera aí. Neemias, vamos lá. Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo 16. Neemias 6, 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram os inimigos, reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Eu quero profetizar um negócio aqui. Coloque em pé comigo, irmão, por favor. Mas se você colocar em pé, com fé recebe. Mas se for sem fé, não recebe nada. Vamos imitar os nossos inimigos agora. Estão assim. Bem feito, bem feito. Ha, ha, ha. Lá no Salmo 70, João Pedro. Mas a Bíblia fala que quando Neemias obedeceu a Deus, pagou o preço de oração e jejum e era obediente a Deus, os inimigos fizeram assim, ó. Repete comigo aí. Sabe o que é isso? Eles vão ter que ver a sua vitória, engolir seco a sua vitória, e vão se abater nos seus semblantes. Deus é Deus. As palmas para Ele. Vai acontecer. Vai acontecer na tua casa. Porque o Espírito do Senhor está falando para mim aqui agora. Faz assim de novo, semblante deles. Ele conseguiu. Eu podia. Essa irmã casou. Esse irmão casou. Esse irmão conseguiu essa. Não, está roubando, não acredito. A primeira coisa que Satanás faz comigo, com você, meu irmão, é quando nós somos vencedores, quando nós conseguimos uma bênção que Deus abriu a porta. A primeira coisa que ele vai fazer com você é abaixar o semblante e falar: como é que ele conseguiu isso? Como é que ela conseguiu? Como pode? Deve estar roubando, deve estar fazendo coisa errada, deve ter lesado alguém. Primeira coisa é lançar a palavra de maldição para você. Aí eu lanço a palavra de bênção agora para os nossos inimigos. 1.000 vão cair a este lado esquerdo aqui, ó, e 10.000 à minha direita, mas eu e você não seremos atingidos. As palmas para o Senhor. Diga aleluia. Receba. Diga para o irmão assim: é profético. Diga: seus semblantes dele vão cair. Você quer ver uma coisa, irmão? Quando você recebe uma bênção, o semblante do inimigo é na cara que ele não gostou da sua bênção. É literalmente. Quando nós somos honrados e abençoados pelo Senhor, o inimigo não acredita. Ele não podia, não tinha capacidade. Ela não tinha capacidade. Como é que conseguiu isso? Diga: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E o que fecha, ninguém abre. As palmas é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Diga aleluia. Neemias 6 ainda. E reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Versículo 17. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã, tomara filho de Mesulão e filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Poder sentar, queridos. Sabe o que Sambalate e Tobias fez com Neemias? Pagou falso profeta para derrubá-lo em falsas revelações. Diga assim: irmão, tem hora que o inimigo não está lá fora não, é o seu próprio irmão de igreja. Palavra contrária a você. Essa irmã aqui da igreja não consegue. Aí joga a palavra de agouro, de feitiço para você. Você não vai conseguir de jeito nenhum. Você nem tentou ainda. Já lança a palavra para você desanimar. A Bíblia fala que nenhuma praga chegará à minha tenda e à sua. Diga, toma posse disso. Pastor, que fizeram obra de bruxaria para mim, tinha uma galinha lá, toda assada, lá frita, lá e com a pena toda despedaçada. E eu estou com medo, pastor. Mas por que a Bíblia fala que maior está conosco? Irmão, se bruxaria para crente verdadeiro pegasse, eu estava morto já. Diante do meu Senhor estou falando. Um dia o diabo manifestou aqui e falou assim: eu vou te matar. Eu falei: mata agora. E apontei o dedo para a cara dele: me mata agora, estou aqui.
Não posso.
Ah, por quê? Você falou que ia me matar?
É porque você serve o homem de branco.
Mas se você afastar dele, eu acabo contigo. Eu falei assim: Mateus, você está tendo um grande azar, diabo, porque eu não vou afastar dele. Aleluia. Eu quero estar perto dele o tempo inteiro. As palmas para ele. Mas uma brechinha, eu acabo com você. Realmente, acabo com qualquer um de nós. Quando eu saio de casa, fazer uma viagem, eu peço a cobertura do sangue de Jesus no carro. Para quem está comigo, para mim sozinho às vezes, ou para quem está comigo: o Senhor nos cobre com teu sangue, vamos viajar. Um dia o diabo manifestou com ódio de mim e falou assim: também qualquer negócio você vai fazer naquele carro, sai, você pede pro homem de branco mandar aquele homenzinho branco para ficar do seu lado, que é os anjos. Salmo 34:7 diz que o anjo do Senhor acampa. Você não entendeu? Não, você não entendeu. Se eu te falo amém, só porque eu falei. Diga: o anjo do Senhor acampa. Peraí, o que é acampar? Me ajuda no português que eu sou fraco. Me ajuda aí. O que é acampar, João? Presta, João. É dormir o tempo todo? Me ajuda aí. Quando você vai acampar em algum lugar, o que você faz? Ah? Ah? Monta um acampamento, uma barraca, acampar. O anjo do Senhor dorme do seu lado, acampa do seu lado, te livra e te protege quando o Senhor libera. Diga aleluia. Então nenhuma praga vai chegar à nossa casa. Diga aleluia. Não temas. Antes de eu ser crente, fizeram a obra para me matar. Antes de eu ser crente, eu não era crente, não sabia nem promessa de Deus, sabia. Mesmo assim, o diabo não conseguiu me matar. Fizeram um caixão desse tamanho para mim, colocaram na porta da loja que eu trabalhava na época. Eu fiquei assustado. Falei: meu Deus, botaram um osso aqui de porco, perna de porco desse tamanho para me matar. E eu naquela época já não tinha medo de nada. Falei: Deus é meu Deus. Eu não era nem crente. Falei: Deus é meu Deus. E a macumba não me matou. Imagine agora nós firmes no Senhor, hein? Jejuando, orando, lendo Bíblia, sendo obediente a Ele. Diga: nenhuma praga vai chegar à sua casa. Não temas, não temas, não temas. As palmas para Ele. Não temas. Porque Ele vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Só Ele livra, mais ninguém. Salmo 91:3: 4, ele vai cobrir as suas penas debaixo das suas asas, você vai estar seguro. Na sua verdade, é escudo e broquel. Quando uma galinha tem o pintinho debaixo das asas dele, qual animal consegue pegar? Diga, nenhum. Nós estamos debaixo da asa do Deus Todo-Poderoso. Ai daquele que atravessar o caminho, hein? Ai daquele que ousar mexer com você que está na obra. Você que serve a Deus de verdade, coração inteiro. Ai daquele. Diga para o irmão assim, ai daquele. Porque o Senhor, como uma águia, como um pássaro que protege os seus filhotes debaixo das suas asas, ai daquele que tentar encostar a mão em você. Diga, o Senhor te livra. A Bíblia diz ainda no Salmo 91, versículo 5: você não vai temer o espanto noturno, não vai ter medo de noite, dormir à noite. A gente tem que com medo de dormir à noite, né? Chega à noite, chega às 6 horas da tarde, me dá um medo, pastor. Eu tenho medo da noite, do escuro. Irmão, não tenha medo. Olha o que a Bíblia diz: não temerás o espanto noturno. Noturno é a noite, é ou não é? Amém? E fala aqui ainda, ó, nem a seta que pode voar de dia para te pegar, diga, não vai encostar em você. Versículo 6: nem peste que ande na escuridão, e nem a mortandade, espírito de mortandade, que assole ao meio-dia. Aí fala: 1000 cairão ao teu lado aqui esquerdo, 10 mil à sua direita, mas nós não somos atingidos. Não, eu quero que você olhe dentro do olho desse irmão, vê se está com a cara firme assim. Fala assim: não vai acontecer, irmão, o que o diabo quer. Se você está em Cristo, o diabo não lhe toca. Diga, não lhe toca. Se for planejar, ele morre antes do tempo, mas não lhe toca. Diga, creia. Toma posse disso. É promessa de Deus para nós. Nenhuma praga, nenhuma peste, nem pestilência, nada, absolutamente nada vai lhe tocar, porque há uma proteção dele, da marca do seu sangue. Diga aleluia. As palmas para ele. Aí fala 91:8: somente com os teus olhos você vai olhar e ver a recompensa de quem mexer com você. Não tenta imitar minha risada, diga glória. Somente com os teus olhos você vai olhar e ver a recompensa dos... Olha, irmãos, não precisa nem desejar mal para ninguém, só levantar contra você, você vai ver depois o que acontece. Não precisa nem de lançar palavra de praga, nem maldição para ninguém. É só orar e entregar para Deus. Você vê o que acontece com quem levanta contra os servos do Senhor. Quem tentou te lesar, quem tentou te roubar, quem tentou brincar com você, você vai ver a consequência deles. Sem você pedir. Automático. Diga para o irmãozinho lá assim: Deus toma a sua causa. Você é a menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso. E quem ferir aqui em Deus, fere você. E Deus vai ferir essa pessoa que ferir você. A menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso não pode ser encostada. A menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso somos nós. Amém. Diga, Deus nos ama tanto que Ele tem ciúme de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Sim ou não? Estou errado da Bíblia? Estou errado? O Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele não quer que nada aconteça de mal com a gente. Ele quer o melhor para nós. Fala mesmo assim: para com esse negócio de, me chama de amuleto, me chama de coisas que de sexta-feira 13 eu não saio na rua. Não, você pode sair o dia que for, que Deus te protege. As palmas para Ele. Amém. Versículo 9: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação. Versículo 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma vai chegar à sua tenda. Versículo 11: porque o Senhor vai liberar os seus anjos, dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Olha para o irmão e diga assim: não é algumas passos que você dá que Deus te livra. Diga: em todos os teus caminhos, o livramento em todas as áreas da sua vida. Deus vai dar o livramento em todas as áreas da sua vida. Fala para o irmão lá: Deus vai dar o livramento em todas as áreas da sua vida. O Senhor está falando comigo aqui que já deu livramento para muita gente que nem sonha que foi livrado por Ele. As palmas para Ele. Amém? Tu és a minha força, eu quero louvar este hino para confirmar esta palavra agora. Vamos louvar o Senhor. Coloque de pé comigo, queridos. Tu és minha força, ó Deus.